Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade às audições relativas às pessoas indigitadas para cargos no âmbito da CRESAP. Terminámos agora a audição da personalidade indigitada para Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Vamos agora ouvir as personalidades indigitadas para vogais permanentes da CRESAP, designadamente a Doutora Maria Conceição Miguel de Matos, a Doutora Maria dos Anjos Duarte e o Doutor José Maria Pedro. Eu agradeço a disponibilidade para estarem presentes aqui nesta audição. É uma audição prévia à nomeação, nesta fase de indigitação para nomeação para os cargos que há pouco referi. Esta audição serve não só objetivos de transparência e de escrutínio, mas também para que os grupos parlamentares possam fazer uma avaliação do perfil e dos currículos dos indigitados para estes cargos de grande responsabilidade, a quem vai competir precisamente emitir informação respeitante aos currículos e aos perfis de pessoas que se candidatem ao exercício de cargos de direção, e por isso mesmo a responsabilidade é enorme e no âmbito da lei estabelece esta prévia audição precisamente para que o escrutínio se possa fazer também aqui no âmbito do Parlamento, não obstante a nomeação competir exclusivamente ao Governo. Dou já a palavra para a primeira intervenção à Sra. Deputada Mercedes Borges. Sim?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se...
Já questionei os auditados sobre uma intervenção inicial, não haverá intervenção inicial e por isso mesmo, Sra. Deputada Mercedes Borges, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que as minhas primeiras palavras sejam para saudar a Sra. Doutora Maria da Conceição Miguel de Matos, a Sra. Doutora Maria dos Anjos Lopes Duarte e o Sr. Doutor José Maria Pedro, que cumprimento, saúde por estarem nesta comissão e estive a analisar com cuidado e com detalhe os vastos currículos que tiveram a gentileza de nos fazer chegar, mas e a experiência que apresentam nas diferentes áreas e algo salta imediatamente à vista. É uma experiência e uma relação com a administração pública intensa, com exceção da doutora Maria da Conceição Matos, que vem do Banco de Portugal. São trabalhadores da administração pública. Também sou, portanto, não vejam nisto qualquer crítica, pelo contrário, um elogio, é apenas um reconhecimento da experiência que têm nesta área, onde vão ter por missão, no cargo para o qual estão indigitados, de proceder ao recrutamento e seleção dos altos dirigentes da administração pública. De certo que já tiveram a oportunidade de consultar toda a informação disponível relativamente à CRESAP, e, nesse sentido, há um conjunto de objetivos que a CRESAP se propôs há 4 anos atrás, penso que foi mais ou menos nessa altura, há 4 anos atrás, que foi construir um modelo de recrutamento e seleção de altos dirigentes da administração pública, onde estivesse presente o reconhecimento do mérito, visto que na nossa administração pública, e é senso comum e geral, que os dirigentes da administração pública eram mais recrutados por serem militantes do partido afeto ao governo do que por outros méritos. E eu acho que isso incomodava não só os próprios dirigentes, como havia necessidade de introduzir critérios e reconhecimento do mérito através de modelos e técnicas de recrutamento e seleção. E aqui impõe-se perguntar e penso que vou dirigir a pergunta em conjunto. Agradeço respostas também individuais, mas a pergunta é por ser mais fácil, é em conjunto, que quem convidou, as senhoras e senhora doutora, de certo que conversaram e sabem quais os grandes objetivos da CRESAP. Desses objetivos, quais aqueles que consideram mais relevantes? E se acham que podem introduzir melhorias ou dessas melhorias, os instrumentos que existem são suficientes, não são suficientes, o que é que pode garantir, por um lado, que os candidatos, que todos os cidadãos que concorrem àquele cargo são recrutados de uma forma e selecionados de uma forma isenta, se receberam alguma orientação relativamente à checklist, a checklist são os três nomes finais que têm que ser dados, se concordam com esses três nomes finais, se purpuriam alterações e também questionar relativamente ao modelo implementado, se concordam com ele, se querem introduzir e aduzir alterações, se acham que este modelo introduz e reconhece a merocracia e se ele pode ser exercido com total independência, esta seleção, este recrutamento se pode ser feito com total independência. E aqui a delicadeza um pouco da questão, não tem nada a ver com os senhores, mas tem que ser feita, se sendo trabalhadores da administração pública, com uma dependência hierárquica até ao longo dos anos, porque é um vasto currículo, já são pessoas com uma vasta experiência na administração pública, se o facto de terem sido convidados para as funções na CRESAP, se conseguem manter essa independência face a contactos de um membro do Governo relativamente ao Sr. A, à Sra. B, que mais lhe possa vir a agradar, ou à definição de um perfil, a indicação para a definição de um perfil mais ajustado ao candidato A ou B. Numa primeira abordagem, gostava de saber se, e repito, garantem isenção e transparência relativamente ao recrutamento e seleção, se estão de acordo com este modelo, se a CRESAP corresponde àquilo que entendem que deve ser o modelo a implementar para o recrutamento e seleção dos altos dirigentes da administração pública, se os instrumentos que existem, são vários, foram construídos ao longo destes 4 anos, dão ou não dão resposta, se têm experiência precisamente neste processo de recrutamento e seleção, o que é que mudariam, não é? Qual aspecto crítico mudariam? Os três nomes, a checklist final e, por último, a independência face ao Governo. E se entendem que a CRESAP é efetivamente um órgão independente e se essa independência pode ser garantida pelas senhoras e pelo Sr. Doutor. Obrigada. Senhora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada. Sr. Presidente, gostaria primeiro de saudar os nossos três auditados pela sua recente apontamento para designação para o exercício destas funções. São funções muito exigentes, são funções de grande importância para aquilo que é a máquina e será no futuro a máquina administrativa portuguesa, e é exatamente por essa área que eu vou caminhar, porque parto do princípio que, sendo pessoas com, à exceção da senhora doutora Maria da Conceição, sendo pessoas com grande ligação à administração pública, entendem desde logo o dever de isenção que qualquer funcionário público está sujeito, e ao dever de transparência que qualquer funcionário público está sujeito no exercício das suas funções, e, portanto, entendo que isso é claro e que será claro, como é evidente, também no exercício destas funções, que são exemplo para o resto da máquina administrativa. E, portanto, no seu exercício, têm também, além de toda a responsabilidade do que é o desenvolvimento da vossa tarefa, a responsabilidade também de serem exemplo para a administração pública. Estou certa que isso é perfeitamente claro para as pessoas que temos diante de nós, para os nossos auditados, e portanto nem vou entrar por essa questão da isenção, da transparência no exercício das funções, que estou certa que para já que é desde já um compromisso claramente assumido por todos. Temos aqui dois perfis muito próximos, mas um outro bastante diferente. Três perfis diferentes, com alguma experiência até no recrutamento e seleção, porque vi que fizeram parte até já de júris de recrutamento. Tem também, nos dois casos, no caso do Dr. José Maria Pedro e da Dra. Maria dos Anjos, também formação como dirigentes da administração pública, fizeram toda uma evolução nesta área, fizeram a formação, um CADAP e um CAGEP, que é algo sobre o qual eu gostaria também de os ouvir falar, sobre a importância da formação dos dirigentes e como é que perspectivam esta importância da formação dos dirigentes que vão selecionar. E queria ouvir-vos falar, sobretudo pelo exercício em relação ao exercício das vossas funções e como perspectivam desde já o exercício destas funções. Acho que há aqui uma complementariedade de perfis. Portanto, cada um será uma peça dentro de uma máquina que é uma equipe, e a senhora futura presidente já esteve aqui e falou da importância exatamente da constituição das equipes, da importância que ela dá às equipes que trabalham com ela. E exatamente como são, neste espírito de equipe e de que cada um será uma peça e terá um papel a desenvolver, gostaria de perceber como é que perspectivam a vossa colaboração neste processo de seleção e com o vosso perfil, com a vossa experiência e até com o conhecimento e a formação técnica que cada um tem. Outra questão tem a ver com as características de um dirigente. A senhora futura presidente falou aqui que cabia a esta comissão escolher os melhores, é exatamente isso que está em questão, escolher os melhores para a administração pública, mas dentro desta escolha dos melhores há características que um dirigente deve ter e gostaria de saber quais são as características que para os três são mais importantes, quais as características que priorizarão nesta seleção de dirigentes. As pessoas que foram passando pelos concursos, e digo que com a ressalva de que eu nunca passei por nenhum desses concursos e, portanto, não os saberei avaliar, em alguns momentos apresentaram algumas críticas sobre a forma como eram feitas as avaliações. Quero saber se já têm definido até um modelo de avaliação ou por onde querem caminhar e que contributos podem trazer para a construção desse modelo e quais são as características que desde já podem identificar como prioritárias na seleção dos perfis dos altos dirigentes. Deixava estas questões e depois, já cheguei aos 5 minutos, e depois guardarei mais uma outra questão para a segunda ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que estamos aqui mais para ouvir do que queria cumprimentá-los, em primeiro lugar, a todos e dar-lhes as boas-vindas. Estamos aqui mais para ouvir do que para falar. As perguntas que eu gostava de fazer, eu creio que já terão sido feitas, porque a minha pergunta fundamental é perceber como é que vem a CRESAP, qual acham que deve ser a principal missão da CRESAP, e no que toca ao objetivo, que do nosso ponto de vista foi o objetivo fundamental que presidiu à criação da CRESAP, que é o exercício de uma função de controlo e de independência, garantindo a despartidarização nas nomeações da administração pública e a escolha das pessoas em função do seu mérito e não em função de outras considerações, como é que acham que esta função deve ser exercida e que garantias apresentam de que a conseguem cumprir, quer do ponto de vista da independência, que eu creio e não é isso que está em causa, mas quer também do ponto de vista do peso, para muitas vezes ter que dizer não em circunstâncias em que isso naturalmente não será fácil. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E agora, para responder, não sei qual é a ordem porque quererão começar. Muito bem. Temos aqui. É, exatamente. Então.
Bom, para primeiro cumprimentá-los a todos, como é evidente, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, e dizer-vos também que, obviamente, é uma honra estar aqui perante vós. Maria dos Anjos, exatamente. Desculpa. E para ser ouvido por todos vós. Ser ouvida por todos vós. Bom, basicamente as questões são, vêm em três áreas, três pessoas diferentes, mas vamos todos, no fundo, falar do mesmo. E resumem-se tudo a todas a matérias que importam, de facto, abordar e que está, de facto, nas nossas cabeças como é que vai ser, como é que achamos que é e como é que vai ser este desafio. Basicamente, eu diria que, começando por como é que se vê a CRESAP, é um órgão interessante, não é? É importante, não é? Eu diria assim, é interessante, é importante. Tem importância e tem importância para aquilo, pelo objetivo com que ele foi criado, que é precisamente escolher em função do mérito e dar e criar e permitir que se criem mecanismos que garantam que é esse mérito que leva a escolher os melhores para ter nos altos cargos dirigentes da nossa administração pública. Portanto, eu acho que a questão da importância da CRESAP não se coloca. Ela é importante. E esse é um dos motivos também, porque quando nos colocam estes desafios, nós pensamos, vou aceitar o desafio porquê? O que é que faz sentido? É, de facto, um trabalho importante a desenvolver. As perguntas funcionam muito também em torno de no que é o registro da CRESAP, não é? Como é que nós entendemos que a missão que a CRESAP tem que levar a cabo e que está sustentada na lei, não é? Se existem os mecanismos e os modelos e as técnicas necessárias para que se possa levar a bom termo aquilo que se pretende com a existência da Comissão. Eu penso que a CRESAP é um organismo que podemos considerar relativamente recente, não é? Praticamente 5 anos. Teve todo um processo de construção, que foi todo o processo até agora, não é? E que, de facto, se muniu dos mecanismos e dos modelos que considerou serem os ideais ou os mais corretos para poder fazer essa avaliação e a seriação das pessoas e atrair pessoas para a Bolsa para se poder, enfim, avaliar e virem a tomar os lugares de chefias. Portanto, eu penso que não se está a impor acaso os modelos que existem, eles são modelos robustos e, portanto, a nossa missão será dar continuidade ao processo que tem estado a ser realizado pela CRESAP, não é? Aplicar todos os modelos e as técnicas que estão ao dispor para dar continuidade aos processos que existem, reconhecendo evidentemente que tem que existir um modelo de avaliação e os mecanismos existem e podem funcionar e têm funcionado, portanto não vejo porque é que não podem continuar a funcionar, vão certamente. Somos pessoas, enfim, disponíveis para fazer aquilo que deve ser feito também numa altura destas, que será fazer uma avaliação também do trabalho que tem sido feito e que, independentemente de quem estivesse, iria entrar numa fase dessas. Qualquer processo que é recente, ou mesmo nos que já estão consolidados também, há sempre uma fase de arranque, de implementação, que está concretizada, está no terreno, funciona, que se deve dar continuidade, e há uma fase também de avaliação, de reflexão, tanto ao nível técnico quanto a outros níveis superiores, também diferentes, não é? Portanto, eu acho que isso é todo um processo que é importante e que teremos que o fazer. Agora, obviamente, sempre procurando ser isentos, independentes, obviamente, e procurando sempre seguir o objetivo primeiro, que é ter mecanismos que nos permitam sempre selecionar e escolher aqueles que têm mais capacidades e que revelam melhor mérito para ocuparem os lugares de altos cargos dirigentes, porque temos que ter a noção que é para isso que estamos a recrutar. E, portanto, enfim, a senhora deputada questionou também sobre alterações a introduzir, precisamente um processo de avaliação poderá sempre suscitar necessidades de introduzir alterações. Já foram introduzidas algumas alterações desde o início porque se verificaram necessárias e que podem vir a ter lugar em sede de regulamentos, enfim. E isso já foi feito porque, precisamente quem estava a trabalhar sentiu essa necessidade e sentiu que era esse o caminho. E, portanto, faz todo o sentido que, também no percurso que vamos fazer e numa fase em que as coisas possam ser avaliadas, isso possa acontecer.
E para terminar?
Ah, sim, pronto. E para terminar, diria que, de facto, em termos das funções da equipa, eu acho que é fundamental, acho que somos uma equipa que se completa e que, portanto, temos várias, embora a maior parte vem da administração pública, como disse, mas temos uma colega que vem do banco também e que tem uma experiência vasta no recrutamento, obviamente que nós da administração pública também temos, eu falo pela experiência que tenho, tanto em funções técnicas como em funções de gestão e direção superior, que tive também, onde recolhi adquiri competências e desenvolvi conhecimento que me permite certamente também dar um contributo positivo para os trabalhos da Comissão e para funcionar em grupo, que sempre estive habituada também a trabalhar em equipe e para mim acho que é um privilégio.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra a senhora doutora Maria da Conceição Miguel Matos.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu, para além de só uma nota prévia, foi com um enorme sentido de responsabilidade que aceitei este convite. Falou há bocado, se me permite começar aqui quase pela segunda intervenção, de características de um dirigente. Eu acho que o serviço público, a resiliência, a liderança e a visão estratégica, do meu ponto de vista, são aquelas questões. Eu sei que existem critérios que estão já adotados e não quero de maneira nenhuma estar aqui a pôr em causa o que, mas são estes. Eu de facto, quando penso em recrutamento e seleção, penso assim: tenho 58 anos de idade, tenho 34 em recrutamento e seleção, ai, que mais de metade da minha vida já foi a fazer este tipo de trabalhos. E como, respondendo à sua questão, calcula com certeza que em 34 anos já tive que dar alguns nãos. Há uma coisa que é importante quando se dá os nãos, é que se nós não trabalharmos com isenção e com rigor, e muito rigor nos instrumentos, nós não temos a hipótese de dar um não de forma consistente. E isso é muito importante em recrutamento e seleção. Eu tirei o curso de Psicologia, como vê no meu currículo, em 83, e depois mais tarde tirei o mestrado também em Psicologia. Não fui nada criativa e insisti nas mesmas, mas exatamente porque gosto deste trabalho e gosto de avaliar e também de avaliar para desenvolver. Falaram também das questões ligadas à formação, e acho que um dos trabalhos que tem a ver com aquilo que é envolver as pessoas em sistemas credíveis e que consigam de facto ter uma capacidade de intervenção que façam com que os melhores venham ter connosco. A administração pública precisa dos melhores, mas todos nós, enquanto sociedade em geral, precisamos que os melhores estejam na administração pública. E isto é uma, penso que é aceito para todos. Também é verdade que, ao longo deste trajeto, percebi que a figura de um concurso, ou de concursos, seja que para funções forem, privilegia uma coisa que é um bem essencial, que é a igualdade de oportunidades. E isso, para mim, dentro daquilo que é a minha profissão, é a coisa melhor que nós podemos fazer, permitir às pessoas terem essa hipótese. E depois, dentro dessas pessoas, escolher os melhores que nós consigamos, porque nem sempre conseguimos captar os melhores. E isso tem múltiplas razões que nos levariam a muito mais do que os 5 minutos que, de facto, são permitidos. Relativamente à CRESAP, eu, como calculam e não sendo eu da administração pública, apenas assisti àquilo que é possível na comunicação social quando foi da sua criação, Confesso-vos que fiquei muito agradada à época de a existência de um organismo que pudesse selecionar pessoas, seja para cargos dirigentes. Até porque isso não é muito diferente daquilo que se faz noutras empresas e instituições, quer no país, quer no estrangeiro. E, portanto, pareceu-me que era lógica essa constituição e muito meritória. A sua continuidade faz-me sentido também, porque é uma forma de credibilizar os sistemas e de... Agora, se as coisas ao nível técnico, ao nível daquilo que é a estratégia, estão exatamente no caminho que se quer, isso só analisando dossiês em profundidade e tentando perceber, porque hoje em dia as técnicas de avaliação evoluíram bastante. Eu, nestes 34 anos, assistia, há três décadas, assistia muita diferença daquilo que é a visão de... Da avaliação de pessoas, que começou primeiro num pendor mais clínico e agora está muito bem aferida à realidade organizacional. É muito possível fazer exercícios hoje em dia, mesmo em Portugal, com aferições portuguesas, com estudos de psicometria, que sejam muito, muito consistentes em relação àquilo que é a validade preditiva relativamente àquilo que é o desempenho das pessoas. É possível. Eu não tenho conhecimento, sinceramente, do que é que se faz, porque tive a oportunidade apenas de ler os relatórios que estavam disponíveis no site e, portanto, li-os e não percebi exatamente quais é que eram as provas, o que é natural, também não estão disponíveis, mas isso estou disponível para contribuir, para poder dar o meu know-how relativamente àquilo que tenho feito até agora. Falaram também da checklist em relação à checklist... É hábito em muitas empresas e instituições apresentar-se um conjunto de candidatos finais que já passaram uma série de crivos até chegar a um painel avaliativo. Essa lista final, calculo que são de 3 a 6 pessoas. São 3 pessoas. A informação que tenho é que essa lista é dada em termos alfabéticos. Não é? Pois, exatamente. Enfim, é questionável. Hoje em dia, como vos disse, é possível nós termos instrumentos que sejam suficientemente finos para poder hierarquizar pessoas. Eu não estou a pôr em causa de maneira nenhuma aquilo que foi feito, não entendam isto mal. Acho que é possível fazer diferente em termos de checklist ou não. Assim, a gestão é que entende, um órgão técnico pode propor, mas depois a gestão entenderá fazer aquilo que considerar mais interessante.
Eu penso mesmo que, para terminar, por favor.
Mesmo para terminar... Já terminei.
Muito obrigada, doutora. Tem a palavra o doutor José Maria Pedro, por favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É um privilégio ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O que é que eu tenho a dizer sobre as perguntas que foram feitas? Quem convidou, fui convidado pela futura Presidente, conheço há alguns anos, é uma pessoa serena, uma pessoa competente e por quem tenho muita consideração e penso que, tendo em conta a minha experiência pessoal, posso ter um contributo positivo para esta equipa. Agrada-me o facto de ser multifacetada em termos de competências e, portanto, isso ajudará muito ao êxito do nosso trabalho. Que objetivos são mais relevantes da CRESAP? Penso que o grande objetivo da CRESAP é colocar na gestão de topo da administração pública os melhores e, portanto, terá de motivar os melhores a concorrerem e terá de fazer um trabalho técnico importante para poder fazê-los chegar aos lugares efetivos. Instrumentos adequados, com mudanças, em relação aos instrumentos, conheço alguns, não os conheço em profundidade. Nós vamos ter que analisar os instrumentos, vamos ter que entre as nossas competências tratar esse tema e pedir ajuda se for necessária. Portanto, se houver mudanças a fazer, com certeza que as fazemos. Não há dúvidas em relação a isso. Em relação aos três nomes, bom, é uma opção, tem que ser feita. Digamos que depois do trabalho técnico todo aplicado sobre a escolha das pessoas, sobre a definição do perfil, é natural que se possa dizer este grupo é o mais adequado do conjunto que foi ouvido. Como é óbvio, o tempo que temos de análise dos currículos, o tempo que temos de análise das pessoas é bastante reduzido e, sem dúvida, que pode sempre ser melhorado esse método para podermos chegar a um grupo mais qualificado, um grupo mais infalível do ponto de vista do que se pretende. Se o modelo reconhece a meritocracia, pelo que li, ele tem condições, o modelo, para reconhecer a meritocracia. Todavia, isso dependerá da forma como o modelo é aplicado, da forma como os candidatos sejam tratados ou da forma como se motivem os candidatos a concorrer. Em relação à independência, bom, eu venho de uma organização que considero independente. Eu sou auditor há 30 e poucos anos, portanto, a minha experiência diz que a independência é um valor que devemos cuidar e que é importante defendê-lo pela vida fora. Estas funções, como é evidente, a independência, eu concordo, é um ativo, portanto, quem não for independente nestas funções terá problemas, naturalmente, mas cedo ou mais tarde isso nota-se. E, portanto, do meu lado, eu comprometo-me a defender esse princípio. Em relação à importância da formação dos dirigentes que a senhora deputada Isabel Santos fez, bom, a minha costela académica foi sempre em torno de conhecimento, de gestão de conhecimento. E, portanto, quer como aluno, quer como docente universitário, eu sempre tive a questão da formação. Eu próprio segui a formação ao longo da minha carreira profissional. Estive sempre próximo das universidades, porque eu penso que o conhecimento nunca é demais. Penso que a formação dos dirigentes é extremamente importante, porque a vida evolui, as condições de trabalho, as condições de funcionamento também evoluem e nós temos que cuidar da formação de modo constante. Não interessa ter um curso há 50 anos e depois estar a trabalhar, temos que estar atualizados. O conhecimento que se adquire nesta formação e no que houver é um ingrediente essencial em tudo o que compramos e vendemos. Não há nenhum produto que não tenha conhecimento incorporado. E, portanto, é um ingrediente que merece um cuidado de gestão especial. Para nós terá com certeza uma atenção especial a gestão desse fator. Penso que não podemos deixar de fora a gestão deste ingrediente tão importante. A minha sensibilidade em relação a isso é inquestionável. Como vamos funcionar a equipa? Bom, já vimos que é uma equipa com competências vindas de várias áreas. Como é evidente, vamos conseguir entender-nos. Já tivemos algumas conversas prévias sobre os documentos que consultámos e que lemos. Vamos trabalhar bastante bem em conjunto. Já vi que não há obstáculos em relação a isso. Em relação às características de um dirigente, o que é que eu posso dizer? Bom, posso dizer que não há um super dirigente, não há. A teoria não conseguiu identificar competências, um conjunto de competências que sejam aquelas as únicas e mais nada. Digamos que há um conjunto de competências base que são essenciais e além dessas há um conjunto de competências específicas que o cargo terá que definir ou que nós teremos que ajudar a definir se for necessário. Que características são mais importantes? Para mim, a capacidade de organização, a comunicação, a liderança, o sentido de serviço público são extremamente importantes do conjunto das competências genéricas que um dirigente da administração pública tem que ter. Bom, em relação às questões da senhora deputada Cecília Meireles, como vimos a CRESAP, nós vimos a CRESAP como uma entidade útil, muito importante e necessária à administração pública. Se queremos uma administração pública profissional, nós temos que colocar na gestão de topo da administração pública os melhores e temos que arranjar maneira de conseguir isso. Não sei como, portanto, mas não sei como, não é o termo, mas com certeza que sei. Sim, temos de conseguir, é uma necessidade inquestionável. O controlo e independência. Bom, nós somos, a expectativa é que sejamos naturalmente independentes, que sejamos capazes de dizer que não. Vamos ser capazes de dizer que não. Até porque não, a nossa carreira não está assim em grande risco. Eu, por exemplo, estou em fim de carreira, não será um grande problema. Portanto, se alguém me quiser pôr na rua, ponham. Mas se for preciso dizer que não, digo que não. Não há problema nenhum. Como deve ser exercida a função? Deve ser exercida com mérito, com todo o cuidado que vamos ter. Portanto, do meu lado estou motivadíssimo para a função e espero que resulte.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma questão é a última intervenção, é a última ronda. Então, muito obrigada pela informação e eu agradeço também as informações e os esclarecimentos que foram prestados. É quase a título de balanço deste conjunto de audições à Sra. Presidente indigitada, aos Srs. Vogais indigitados, dizer para já que agradeço os esclarecimentos prestados e salientar o seguinte: é bom sentir que há um certo espírito, que há um forte espírito de reconhecimento, que este é um modelo, e acho que não estou, vou só repetir, se não estiver certo, até agradeço que me corrijam, que reconheceram que este modelo de recrutamento e seleção é um modelo que pode e deve levar ao reconhecimento da meritocracia, do reconhecimento do mérito dos melhores, como muito bem utilizaram, para a administração pública, para os altos cargos de dirigentes, que é o que estamos a tratar, e dessa forma também trazer, por um lado, independência, mas conhecimento, competência para melhor desempenho das suas funções, das funções do Estado ao serviço dos cidadãos. E eu fico grata por ouvir que sentem que este modelo é bom, que este modelo é um modelo que não é tão inovador quanto isso, já se faz em muitas organizações e em que boa hora o anterior governo introduziu este modelo para poder recrutar e selecionar os altos dirigentes da administração pública. Mas também dizer que vamos ficar relativamente atentos. Não deixaremos de o estar. O grupo parlamentar do PSD teve e acompanhou o governo na introdução deste modelo e não gostaríamos que o utilizassem para o deturparem ou para fazer de conta. E isso sem desmérito e reconhecendo toda a isenção que aqui trouxeram e até a afirmação de fim de carreira, que às vezes isso nos dá alguma disponibilidade. Eu sei também que falta, não se nota, mas não, já são muitos anos também, e reconheço que é muito importante esta independência, o saber dizer o não na construção de modelos que por vezes não são os mais ajustados. E neste fazer de contas nós iremos estar muito, muito atentos. Até porque no passado sofremos muito, muitas críticas de quem condenou este modelo. E a verdade tem que ser dita, tem que ser assumida, o modelo não era bom, o modelo não introduzia o mérito, o modelo tinha um conjunto de defeitos que hoje eu vejo que estão a ser transformados em bons. E num ano, tenho que reconhecer que num ano deixaram de haver críticas. Os altos dirigentes da administração pública são todos bons, o modelo é o mesmo, mas os altos dirigentes da administração pública passaram a ser todos muito bem recrutados, mesmo que a shortlist dos três já deixou de haver ondas, já deixou de haver problemas e, portanto, eu isso vou ter que ter, vamos ter que ter uma atenção muito especial. E a nossa preocupação é que este modelo possa ser melhorado. Demos no passado passos nesse sentido, a vida é dinâmica, mas que não é para meter na gaveta, não é para fazer de conta e muito menos para que ele seja defraudado e utilizado, que não seja através de uma grande isenção, de uma melhoria neste processo de recrutamento.
Muito obrigada, desculpa, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Sá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registar aqui a disponibilidade do PSD para uma melhoria deste modelo. Registar. mas para introduzir outras melhorias que não foram introduzidas no passado e que decorrem da avaliação que se foi fazendo ao longo destes anos e que agora com certeza iremos fazer em conjunto também com esta equipe. E, portanto, registo aqui como um compromisso e com grande expectativa em relação a este compromisso do PSD, da disponibilidade para uma melhoria de todo o sistema. Isso é muito positivo nesta audição, portanto, porque sempre criticamos, porque entendíamos que o sistema deveria funcionar de outra forma, e portanto o caminho, há muito caminho a fazer, há uma avaliação a fazer, e essa avaliação será com certeza o alicerce de tudo o que se fará no futuro e, como já aqui disseram, haverá aqui uma avaliação a fazer em relação a tudo isto. Queria só salientar com grande satisfação o resultado desta audição dos três vogais da CRESAP, pelo empenho evidenciado, pela visão de futuro evidenciada e por aquilo que conseguimos ouvir, captar da vossa parte, que me agradou particularmente nas questões da formação, na questão do perfil, na questão dos contributos que cada um pode trazer. Devo dar aqui como uma nota positiva, em final, não quero colocar nenhuma questão em particular, mas queria aqui dizer, por uma questão de justiça e até de me sentir bem comigo própria, queria manifestar o meu grande agrado pela forma como decorreu esta audição e pelos contributos e pela visão de futuro que cada um dos elementos aqui trouxe. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras que aqui nos deixaram e as garantias de capacidade técnica que aqui nos deixaram. Gostava também de vos dizer, e em tom de conclusão, que no fim da audição anterior, da audição para da Presidente em digitada, eu deixei claro, ou espero pelo menos ter deixado claro, que aquilo que estava em causa não era nem a capacidade técnica, nem a dedicação ao serviço público. Mas aquilo que foi demonstrado levou-me à conclusão de que nós estávamos, ou que o Governo estava com esta nomeação, efetivamente a transformar a CRESAP de um órgão independente e de controlo numa direção-geral de recrutamento, que poderá ou não ser útil, mas que é uma coisa diferente e que diverge no objetivo fundamental em relação àquele que é o objetivo fundamental da CRESAP. Aliás, a própria Senhora Presidente Indigitada disse em relação ao controlo, muito sinceramente ainda tenho que aprofundar esse assunto, em relação à independência, que no momento não fazia ideia como é que isso era feito. Bom, não deu de maneira nenhuma garantias de que o próprio processo de nomeação não dá de maneira nenhuma garantias de que não estejamos aqui perante a transformação da CRESAP numa direção geral. Tenho que vos dizer também com sinceridade que daquilo que eu vi da vossa parte fiquei não mais inquieta, mas mais descansada, mas não o suficiente para poder concordar, porque de facto aquilo que ouvimos aqui esta manhã marca indelevelmente a transformação da CRESAP numa coisa que não tem a ver com o objetivo para o qual ela foi criada. Acho que muita coisa pode acontecer, porque da vossa parte percebe-se um conhecimento bastante mais denso da matéria, mas ainda assim ficou uma incógnita. Eu quero confiar e quero acreditar que estas funções vão ser de facto, esta função de controle vai ser de facto exercida, mas aquilo que ouvimos da Senhora Presidente Indigitada não me deixa nada descansada e, portanto, desse ponto de vista, o CDS não pode concordar com esta nomeação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Presidente, só para retirar também uma conclusão da audição, que, em primeiro lugar, nós sempre defendemos este modelo e ficamos satisfeitos com o facto de o partilharem. Eu disse isso logo na minha primeira intervenção, Senhora Deputada Isabel Santos, não há obras perfeitas. Isso deve estar presente, essa humildade deve estar presente no passado, no presente e no futuro. Nós nunca dissemos que a obra era perfeita, de certo que nas audições que ouviu, que nós fizemos aqui, ao professor Bolhinho, perguntávamos com frequência na sua prática, porque está a implementar, que sugestões tem para melhorar? E faça-nos chegar, porque nós temos a consciência que quando se cria um modelo, estamos a criar algo de novo, pode ser sempre melhorado. E a prática vai-nos certo mostrar que algumas das ideias e procedimentos não eram os mais adequados, e devemos ter a humildade, não devemos ter a arrogância de pensar que somos os melhores do mundo e que existem obras perfeitas. Não existem. Agora, os princípios, acreditamos neles e continuamos a acreditar. O conjunto e a equipa que está aqui presente, e neste conjunto de audições, ficámos com preocupações. E ficámos com preocupações, nomeadamente quanto à visão para o modelo, porque não só as três personalidades que neste momento estão aqui, ouvimos uma quarta personalidade, e ficámos seriamente preocupados com a visão que tem para o modelo e o modo como vai ser assegurada a independência do mesmo no recrutamento dos altos cargos da Administração Pública Portuguesa. Porque não basta ser sério, é preciso parecê-lo. E para isso é fundamental que se garanta que se tem uma visão do que se quer fazer, que se garanta que essa visão vai ser posta em prática contra ventos e marés, sem ceder a pressões, de modo a assegurar a qualidade da Administração Pública Portuguesa. E no conjunto das audições, e refiro, que é para que fique claro que não é particularmente esta audição, mas do conjunto das audições, essa preocupação ficou muito vincada para o Partido Social Democrata. Esperemos que se não venham a confirmar, porque acreditamos que este modelo continua a ser válido e estaremos cá para o descortinar dia a dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, em 2 minutos, por cada um dos candidatos, dou a palavra à doutora Maria dos Anjos Duarte.
Bom, a questão agora está mais centrada, sim, nessa últimas preocupações que manifestaram, e penso que é isso que aqui agora está a ser abordado. Eu penso que não vamos ter esse problema. Eu acho que a Comissão é para continuar. Acho que, Sr. Deputado Cecília Meireles, não precisa estar preocupado, eu acho que não é. Aliás, teria que ter outra estrutura completamente diferente, teria que passar por um processo legislativo para que isso acontecesse, e não seria, portanto, está a ser digitada uma comissão para funcionar, não é? Se a coisa é para ser diferente, desculpem falar assim, o processo é diferente, estamos a falar de coisas diferentes. Pronto, não é? É substancialmente diferente, passa por alterações a outro nível. Nós estamos a ser ouvidos na condição de digitados para fazer funcionar uma comissão, falando assim, direto, não é? Para funcionar com os termos legais que agora existem, no enquadramento legal que existe, e que é isso que nós vamos ter que fazer funcionar com imparcialidade, com transparência, com rigor, dando o nosso melhor, obviamente, e fazendo o controle todo que é possível fazer e que pode ser feito à partida, quando se escolhem perfis e quando se ajudam a ajustar perfis, penso eu. E, obviamente, vamos ter um trabalho intenso nessa matéria. Agora, coisa diferente terá que ser feito num enquadramento diferente que não é este, não é? Portanto, e quando me perguntavam há bocado se nós tínhamos um caderno de encargos, o nosso caderno de encargos é dar seguimento aos trabalhos da Comissão e fazê-lo funcionar, procurando aquilo que todos nós, afinal, aqui à volta desta mesa, queremos. E, pronto, é para isso que eu me sinto comprometida e para o que vou dar o melhor, como é evidente, e que tento sempre dar o meu trabalho, e aqui é para isso que me sinto comprometida, é com isso. Dizer não, ai sim, quando é necessário dizer não, é dizer não. E, portanto, isso não cria problema nenhum a quem já tem experiência de ter que, às vezes, dizer não a algumas coisas, de facto. Faz parte da nossa vida saber e evoluir, dizer não quando é preciso dizer não, e vi prestar contas aqui à Comissão, com certeza que sim.
Senhor Doutora, sou eu que tenho que lhe dizer não.
Exatamente.
Não pode continuar. Exatamente. Senhora Doutora Maria da Conceição Miguel Matos.
Eu não tenho muito mais. Não tenho mais a acrescentar. Tenho 2 minutos. É, certo? Talvez referir o seguinte: a questão de dizer não naquilo que é a minha prática profissional é. Diz-se mais nãos do que sims, porque em qualquer processo há imensos candidatos, um fica e os outros são rejeitados. A rejeição é algo que o ser humano não gosta de ter e, portanto, é natural que os sistemas tenham críticas. Também porque ninguém gosta de ser rejeitado num determinado processo. Também é verdade que aprendi desde logo muito cedo que sem esse rigor e sem essa isenção não é possível trabalhar em recrutamento e seleção e num órgão que se supõe que seja independente e todos nós queremos que seja independente. Deixem-me só contar-vos uma... Eu vou tentar ser mesmo muito breve. No meu início profissional foi feito, como podem ver no meu currículo, na Força Aérea Portuguesa. Aliás, fui a primeira mulher portuguesa a estar no centro de seleção da Força Aérea. E nessa altura, em 1973, estávamos numa era pré-Top Gun. Portanto, um piloto era alguém que tinha que ser um mocinho muito bem fisicamente, não é? Porque estava quase a formatar-se ali o Tom Cruise, e era muito difícil dizer não a uma escolha de um piloto que tinha passado todos os testes médicos e tinha muito bom ar e que depois chegava a um centro de seleção e, por exemplo, não evidenciava características de controle emocional que fizessem que pudesse chegar num avião e com segurança não acontecerem coisas como a história, infelizmente, nos diz até muito recentemente que seria isso. Eu, na altura, tinha 25 anos e dei um não muito forte e expliquei. O que é que eu quero dizer com isto, com este exemplo? É que as questões do ponto de vista comportamental fazem muita diferença naquilo que são a avaliação curricular. A avaliação curricular tem que ser muito valorizada, todos nós temos uma história para trás, mas depois há um substrato que faz a diferença. E esse substrato é, sem dúvida, que tem a ver com aquilo que se define ao nível das competências de gestão, neste caso agora passando para a questão da CRESAP, e para aspectos de natureza comportamental. E esse não também só se consegue dizer se tivermos muita certeza naquilo que estamos a avaliar. E se tivermos a certeza e argumentos suficientemente fortes para dizer... Ok, eu sei porque é que estou a dizer não. Eu estou a dizer não por isto.
Muito obrigada, Sra. Doutora.
É isso.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma referência ao facto das perguntas se dirigirem a dizer não a superiores hierárquicos e não tanto aos candidatos. A questão que se coloca é da independência perante a estrutura da administração pública e o próprio governo é mais nesse sentido que foram enunciadas cada uma...
Sim, é o caso de direção.
Sim, mas julgo que foi esse o sentido das intervenções. Senhor Doutor José Maria Pedro, por favor.
Bom, tomei nota das preocupações que foram manifestadas pelas suas deputadas e pelos seus deputados. Sem dúvida que darei o meu melhor para garantir essa independência. E o que posso dizer é que contem comigo para ser independente. Em relação à avaliação do modelo, nós vamos analisar, vamos estudar o modelo e vamos, sem dúvida, propor alguma coisa. Não estamos, do meu lado, eu não estou a pensar que vamos seguir um modelo que está desenhado até ao pormenor, exatamente como ele está, e não vamos repensar isto. Não pode ser. A realidade mudou, nós temos de acompanhar a realidade e, por isso, estou motivado no sentido de trabalhar para... que os melhores candidatos cheguem aos cargos de topo da administração pública e estou empenhado em ser independente nestas funções.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço aos três indigitados para cargos de vogal na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Agradeço a disponibilidade para estarem aqui e para responder às questões suscitadas por cada um dos grupos parlamentares. Na sequência desta audição será remetido um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República com não só as posições tomadas pelos grupos parlamentares no âmbito desta audição, com a informação de que a audição foi assegurada e disso o Sr. Presidente da Assembleia da República dará conhecimento ao Governo para posteriores trâmites deste processo. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E está.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.